Norma Urbana Curta, bobina número 52, Inquérito Brasil, São Paulo, número 153, Elocução e Atitudes Formais. Tema, o cinema brasileiro na década de 30. Número do informante, 179. Sexo masculino, 56 anos. Documentadoras, Berenice e Helena Rosa. Data, 16 de fevereiro de 1973. Duração do inquérito, 80 minutos. Pista 1, de 25 a 1154 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Vamos entrar então no nosso assunto, o cinema brasileiro na década de 30. O cinema brasileiro foi quase sempre um cinema marginal. O filme brasileiro foi tradicionalmente considerado pelo comércio cinematográfico, pelos exibidores, pelos donos de filmes. O filme brasileiro foi considerado um penetra, um intruso, alguma coisa que aparecia para atrapalhar algo que funcionava direitinho, um negócio que funcionava bem, baseado na importação de filmes estrangeiros. E nesse quadro, aos olhos do comércio cinematográfico, o cinema brasileiro só aparecia para atrapalhar. Isso quase sempre. Porque nós encontramos momentos no passado, um passado às vezes muito longínquo, em que isso não acontecia. Se nós quisermos encontrar a idade do ouro do cinema brasileiro, é incrível, a gente precisa ir para antes da guerra de 14 e 18. Entre 1908 e 1912, por exemplo, o cinema brasileiro teve uma florescência extraordinária e não era um marginal. Isso porque as pessoas que produziam esses filmes eram os donos do cinema. E como donos do cinema, eles tinham o maior interesse em propagar o seu produto. Mas desde que o cinema virou realmente indústria, nos países adiantados, naturalmente que esse nosso cineminha artesanal foi liquidado. O Brasil era um país que importava tudo. Vocês sabem que o Brasil importava... Sabe que até caixão de defunto o Brasil importava, né? Não fabricava? O Brasil importava palito no começo do século, né? E se importava essas coisas, então é evidente que começou a importar também divertimento, que começou também a importar filmes. E os nossos filmezinhos feitos aqui foram postos inteiramente de lá. Mas continuou a existir. Isso é que é milagroso. O cinema brasileiro nunca morreu. Houve sempre uma continuidade, marginalizado completamente, com as maiores dificuldades, mas o cinema sempre continuou a existir, o cinema brasileiro. E no começo dessa década que nós vamos abordar aqui, o cinema brasileiro estava extremamente vivo. Aparecia, em 1930, no começo de 1930, parecia que o cinema brasileiro ia voltar àquela época gloriosa de um passado já longínquo. A explicação para isso é que, no começo de 30, o mercado cinematográfico brasileiro, esse mercado baseado na importação de filmes, na época, então, já sobretudo americanos, estava num completo caos. Um caos provocado pela revolução do cinema falado. Essa coisa de sistema falado já tinha começado há mais tempo nos Estados Unidos. No fundo, esse processo de revolução do cinema falado tinha começado nos Estados Unidos já há quatro anos antes, em 1926. Uma época mais ou menos em que Washington Luiz estava começando o seu governo. Agora, o processo nos Estados Unidos foi inicialmente lento, porque a própria indústria cinematográfica americana não acreditava que o cinema falado estivesse vindo realmente para valer. O cinema falado começou não porque tinha sido uma descoberta técnica sensacional do momento. Há muito tempo que as companhias de eletricidade já tinham encontrado soluções para a sincronização entre a imagem e o som. E ofereciam, já há muitos e muitos anos, que ofereciam essas patentes para a indústria cinematográfica. Ora, a indústria não via o menor interesse em alterar um statu quo que estava funcionando bem com uma invenção que iria obrigar o reaparelhamento de todos os cinemas existentes. Se o cinema falado penetrou, foi porque uma companhia de terceira categoria, uma companhia dos irmãos Warner, estava à beira da falência. Era uma companhia que não tinha mais nada. A única coisa que eles tinham eram dois atores envelhecidos já, sob contrato. Um deles era esse John Barrymore, que nós vimos outro dia no Grande Hotel, às voltas com Beta Garbo, coitado. E tinha o John Barrymore e tinha o cachorro Rin Tin Tin, né? Eram também já envelhecidos, né? Eram os dois trunfos dessa companhia Warner. A companhia Warner, em desespero, resolveu lançar a cartada do som. Instalou algumas salas equipadas com aparelhamento sonoro e fez um primeiro filme sonoro com algumas falas, Dom João, justamente em que aparecia Barrymore e aparecia o cachorro. O sucesso do filme foi grande, mas a indústria achou que era curiosidade. Os Warner se entusiasmaram, fizeram O Cantor do Jazz. O Cantor do Jazz foi um sucesso enorme. Na bilheteria quase que alcançou o recorde do momento, que era de Ben-Hur, o recorde de Ben-Hur com Ramon Novaco. E diante disso, diante do sucesso do Cantor do Jazz, a indústria viu que não, que o cinema falado era uma coisa que realmente tinha, acabaria se impondo. E começou então a se preparar, mas lentamente, para adaptar todo aquele imenso sistema cinematográfico aos novos tempos do cinema falado. Agora, eles foram obrigados a acelerar o processo, porque os Warner começaram a fazer filmes sobre filmes, cada um com um sucesso cada vez maior. O Singing Fool, em seguida Broadway Melody, coisas assim dessa ordem, que tinham um sucesso gigantesco. Então, a indústria resolveu acelerar a transformação. Isso já começou a provocar atrapalhações, não só no mercado interno, mas sobretudo no mercado dos países menos desenvolvidos, como o Brasil, em que a reaparelhagem de todos os cinemas tal era algo muito custoso e muito complicado. As coisas estavam nesse pé quando houve o crack de Wall Street, em novembro de 1929. Aí uma retração geral de todos os negócios, né? Os produtores cinematográficos, então, não pensaram em outra coisa senão em estimular ao máximo o interesse que o público estava demonstrando pelo cinema falado. Aí eles perderam de vista o problema dos mercados exteriores, tal, e transformaram rapidamente todo o cinema em cinema falado. Daí o caos provocado aqui no Brasil, em que os cinemas não estavam aparelhados ou muito mal aparelhados, coisas improvisadas para o cinema falado. No começo houve uma curiosidade de público, Mas logo o público se cansou daquilo. Porque preciso lembrar que naquele tempo não havia ainda letreiro sobreposto. E também, muito menos, dublagem. Sabe que os filmes falados vinham para cá falados, de vez em quando interrompia o filme, dá para pôr uns letreiros. No começo da fita, punha um letreiro maior, mais ou menos contando a história. Para que isso via ao cinema, para ver fita numa língua que as pessoas não entendiam, o público começou a se retrair. E essa, então, foi a grande chance que se abriu para o cinema brasileiro. O entusiasmo foi enorme, né? Um dos líderes da época, que era Pedro Lima, escreve na ocasião: o cinema falado em língua estrangeira não precisa de nenhuma barreira entre nós. Porque já às vezes nas campanhas dele falava: eu preciso fazer umas barreiras alfandegárias ao cinema estrangeiro, não é possível, tá, essa entrada maciça de filmes em detrimento dos nossos, né? Agora, a expressão falada, ele disse: o cinema falado em língua estrangeira não precisa de nenhuma barreira entre nós. Ele cairá por si, repelido pelo público. Pedro Lima enumera os recursos que as agências americanas têm lançado mão para tornar mais aceitáveis os seus filmes. Por exemplo, colocando letreiros sobre as cenas. Mas, Pedro Lima conclui imperturbavelmente, mas nada disso adianta. E algum tempo depois ele escreve: a produção americana, que dominou o nosso mercado, atravessa uma crise sem precedentes, repudiada, raramente tolerada, deixa lugar a que possamos preencher os seus claros. E durante algum tempo, e até certo ponto, isso realmente aconteceu. A produção de... houve uma animação enorme no cinema brasileiro, a produção cresceu muito, atingiu índices absolutamente inéditos em toda a história do nosso cinema. É melhor do que isso, muitos desses filmes tiveram um grande êxito de bilheteria. Durante esses dois primeiros anos da década de 30 até 31, foram produzidos bem mais de 30 filmes de longa-metragem brasileiros, que era uma cifra fantástica na época. Filmes mudos, parcialmente sonorizados, com alguns cantos, alguns diálogos, tal, uma variedade muito grande. Agora, a produção de cinema brasileiro, que num passado recente estava um pouco disseminada pelo Brasil todo, né? Filmava-se em São Paulo, com aquelas dificuldades todas que eu aludi, mas filmava-se em São Paulo, no Rio, mas também em Porto Alegre, em Recife, em Belo Horizonte, em cidades do interior, Campinas, teve um momento interessante de cinema, cidades do interior de Minas Gerais, Ouro Fino, Guaranésia, Cataguases, produziam filmes. O cinema, esse novo cinema sonorizado, naturalmente era mais complexo, mais complicado, e a produção, então, restringiu-se ao Rio e a São Paulo. Mas nesses dois grandes centros, era realmente brilhante nesse período. Fora do Rio de São Paulo, a única cidade que tentou ainda fazer cinema nesse período foi Belo Horizonte. Belo Horizonte, eles anunciaram um filme que eles anunciavam como extremamente assim, moderno e tal, mas cujo título é todo um programa. Imagine que o filme se chamava O Calvário de Dolores. Bom, esses 30 e tantos filmes do período, eles são, de uma maneira geral, e apesar da novidade da sonorização e de alguns diálogos, de alguns cantos, eles são um prolongamento bastante harmonioso de uma situação mais modesta que existia anteriormente. Globalmente, as pessoas que permanecem em campo, que continuam, que fazem cinema, são as mesmas do período anterior. Naturalmente, muito mais animadas e fazendo muito mais coisas. No Rio de Janeiro, a figura mais importante é Ademar Gonzaga, que está montando um estúdio e que já trouxe um cineasta de Cataguases, Humberto Mauro, cujo nome estava ficando muito conhecido. A outra figura de relevo do cinema carioca é Carmen Santos. A singularidade dessas duas pessoas no quadro de penúria do cinema brasileiro sempre foi muito grande, porque os nossos cinegrafistas, os nossos cineastas, eram uma gente muito pobre, que vivia nas maiores dificuldades, eram os cavadores. Esse nome, cavadores, que era lançado assim como um insulto, né, pelo comércio cinematográfico estabilizado, né, e vinculado ao estrangeiro contra os cinegrafistas brasileiros, esse nome, cavadores, acabou sendo realmente um nome aceito por eles próprios, não teve mais nada de insultuoso, e essa expressão cavadores, só que eu vou usar aqui o tempo todo, tem uma significação técnica. Os cavadores eram os homens que tentavam fazer cinema fora dos sistemas estabelecidos. O Ademar Gonzaga e Carmen Santos se destacam desses cavadores, porque eles tinham uma retaguarda capitalista. A retaguarda capitalista do Ademar Gonzaga era o pai dele. Era o pai dele que era o concessionário da Loteria Federal. É uma coisa bastante importante. E de Carmen Santos era o marido. Era o marido tal que era um grande comerciante carioca. De forma que essas duas pessoas construíam estúdios, compravam aparelhamentos tal, e tinham naturalmente ambições muito maiores do que a dos cavadores. E ao lado então dos ricos, Ademar Gonzaga e Carmen Santos, então viceja, né, esse pequeno mundo de técnicos de cinegrafia e laboratório, artesãos humildes e vivos, frequentemente aventureiros, como aliás os diretores e artistas improvisados que a eles se ligam. O setor carioca desse quadro modesto, mas humanamente muito rico, dos chamados cavadores, esse quadro ao que se deve a continuidade do cinema brasileiro, ainda não foi devidamente pesquisada. Em compensação, a fisionomia daqueles, dos correspondentes em São Paulo, dos cavadores paulistas, está admiravelmente delineada graças a um livro notável, Crônica do Cinema Paulistano, de Maria Rita e Eliezer Galvão, um livro, infelizmente, ainda inédito. Esses imigrantes, ou filhos de imigrantes, os Rossi, Carrari, Tartari, Madrigano, Matrangula, Tartaglione, os Delpique, José e Vitor, que aparecem tão vivos no livro de Maria Rita, eles estão quase todos presentes nesse, e ativos, né, nesse início da década de 30. Aliás, nesse período, esse fenômeno Ademar Gonzaga e Carmen Santos do Rio tende a se repetir em São Paulo. Aparece o filho de um negociante português rico, Joaquim Garnier, que se mete em cinema, e aparece também uma belíssima senhora. Uma belíssima senhora que era a produtora, a atriz e diretora dos seus próprios filmes. A pesquisa ainda não deslindou a identidade exata dessa senhora, tal cujas fotografias realmente causam uma impressão grande. Ela, aliás, hesitou um pouco na escolha do nome artístico. Ela foi sucessivamente Jaramar, Cléo de Lucena, Cléo Verbera. Finalmente, ela entrou na história do nosso cinema com o nome de Cléo de Verberena. Nós temos, assim, algumas indicações sobre as pessoas que faziam cinema naquele momento. Outros nomes poderão ser evocados, eventualmente, se for o caso. E o que dizer dos filmes de longa-metragem produzidos nesse período? Um primeiro exame em conjunto permite constatar a reafirmação de muitas das tendências mais interessantes do período anterior. A linha literária e histórica de cinema estão agora representadas por títulos como Iracema ou Os Caçadores de Diamantes. A linha policial e a caipira
por o mistério do dominó preto e por acabar-se os otários. A linha religiosa e a erótica, respectivamente com Rosas de Nossa Senhora e Messalina. Eventualmente a linha erótica e a religiosa se cruzam, como no caso de Anchieta, entre o amor e a religião, um filme que também foi feito. Dos vários filmes patrióticos, nós podemos destacar Alvorada de Glória. Eu penso que esses filmes a que eu aludi representam bem a média da produção cinematográfica no período. Eu deixei propositalmente de lado obras excepcionais da época, como Limite, de Mário Peixoto, ou os filmes de Humberto Mauro. Eventualmente nós voltaremos a tratar dessas figuras artísticas realmente eminentes. No momento, o que talvez seja mais útil é comentar rapidamente dois ou três desses filmes médios, comuns, numa tentativa de avaliar o que é que eles significavam. Tomemos inicialmente o filme caipira Acabaram-se os Otários. Bom, é um filme que pertence a uma das mais eminentes tradições do cinema brasileiro. Tradição, aliás, que o cinema brasileiro tinha herdado do teatro popular e da literatura. São filmes que contam a história de um caipira que chega à cidade, que chega à grande cidade e das coisas que acontecem com ele. O primeiro filme de enredo brasileiro, Nhô Anastácio Chegou à Cidade, de 1908, né, foi o iniciador dessa linha, o filme de caipira. Nesse filme, Acabaram-se os Otários, que esse e outros tal foram interpretados por um artista caipira de teatro, Genésio Arruda. Há muito da tradição antiga, né? Aquelas anedotas coligidas, encontradas nos livros de Cornélio Pires, ou as anedotas populares mais antigas, mais velhas, como o caipira que compra o bonde, que em geral era atribuído ao mineiro. Tudo isso aparece em Acabaram-se os Otários. Agora, ao mesmo tempo, apareciam as canções. Canções burlescas e satíricas cantadas por Genésio Arruda. O êxito popular e de bilheteria desses filmes tal foi imenso. Vamos agora o filme policial, O Mistério do Dominó Preto, que foi produzido, dirigido e interpretado precisamente por nossa conhecida Cléo de Verberena. Bom, também esse filme pertence a uma velha tradição, a tradição dos filmes de crime aqui no Brasil também é muito antiga. Só que, em geral, eram crimes reais que tinham acontecido, tinham chamado muita atenção da opinião pública e que os cavadores punham no cinema. Os grandes crimes do Rio de Janeiro, os grandes crimes de São Paulo, o crime de Cravinhos, por exemplo, que ficou sério, todos eles entraram para os crimes da mala, todos entraram para o repertório cinematográfico. Ora, esses filmes eram filmes que, no fundo, contavam uma história que todo mundo conhecia, mas que era fácil de um enredo todo mundo já sabia. Ao passo que os filmes policiais de Cléo de Verberena não. Era uma ficção. E uma ficção bastante complicada. A coisa tinha a estrutura do filme e tal, tinha uma certa complexidade. Para dar uma ideia, vamos aludir rapidamente ao enredo, do Mistério do Dominó Preto. Eram dois estudantes que moravam no mesmo quarto, durante o carnaval. Um rapaz chega do bairro, abre o armário e encontra uma mulher fantasiada de dominó preto, morta. Bem, o rapaz se convence, e nós públicos também ficamos convencidos, de que foi o amigo que matou a mulher. Essa é a primeira etapa. Um amigo matou a mulher. Numa segunda etapa, os dois amigos e nós ficamos convencidos de que o assassino é um tal tenente. Numa terceira etapa, os dois rapazes, o tenente e nós, ficamos convencidos de que quem matou a Dominó foi a noiva do tenente. E finalmente, na conclusão, se esclarece que o verdadeiro assassino é o irmão da noiva do tenente. Pois bem, a personagem principal, encarnada por Cléo de Verberena, era a mulher assassinada e que está na fita o tempo todo, muito viva, bem viva, nas reminiscências de todas as pessoas que tiveram contato com ela e que foram sucessivamente acusados de serem os seus assassinos. Bom, quando nós sabemos que esse filme tinha uma certa eficácia narrativa, é uma boa indicação, né, de um progresso tal da linguagem do nosso cinema, porque para a época tal era uma história bastante complexa. Vejamos agora um filme patriótico, Alvorada de Glória. Uma cópia desse filme foi localizada ultimamente e eu tive a oportunidade de examinar alguns rolos. E eu fui levado de novo a repensar num problema que me tem interessado muito. É o seguinte: Alvorada de Glória, na época, foi considerado como um filme ruim. E a minha experiência mostra que... E realmente eu me interesso cada vez mais por esses filmes que eram ruins. A minha disposição é acentuar o passado do verbo. Realmente eles eram ruins, mas hoje não são mais. Eles se tornaram extraordinariamente interessantes. E não é só devido ao valor documental que qualquer filme adquire com o passar do tempo. Pelo que eu pude ver, o interesse de Alvorada de Glória não se limita apenas a de documentar o que era a piscina do Clube Atlético Paulistano em 1930, ou as ruínas provocadas em São Paulo pelo bombardeio da cidade por Arthur Bernardes. Há no filme uma estilização ingênua das camadas superiores da sociedade e uma visão do amor, do heroísmo, uma série assim de sentimentos básicos que lançam realmente uma luz sobre alguns aspectos da nossa cultura. Eu estou convencido, em suma, que ver hoje Alvorada de Glória é para nós brasileiros uma experiência intelectual muito mais estimulante do que ver, por exemplo, Mata Hari e tal, que passou, foi reprisada outro dia. Alguns elementos externos desses velhos filmes possuem aspectos também de um pitoresco que é revelador de nossos costumes. Alvorada de Glória, por exemplo, foi feita pelos irmãos Delpicchia, Victor e José. Bom, um membro importante da família já era Menotti Delpicchia naquele tempo. E Menotti às vezes colaborava nos empreendimentos cinematográficos dos seus familiares, parece que era um irmão e um sobrinho, mas sem que o seu nome cheio de respeitabilidade aparecesse nos letreiros, né? Mesmo porque os Delpicchia faziam todo o gênero cinematográfico, né? Inclusive os eróticos. Agora, em Alvorada de Glória, o nome de Menotti Delpicchia aparece com muita evidência como um dos responsáveis pela fita. O filme em si, na época, não contribuiria nada para o prestígio intelectual ou artístico de Menotti. Mas era um filme que glorificava a Revolução de 1930 vitoriosa. E o Menotti tinha o maior interesse em vincular o seu nome a um empreendimento dessa natureza. No prólogo do filme lia-se: numa luta entre irmãos não há vencedores nem vencidos. O interesse de Menotti em fazer vingar essa fórmula era tanto maior que no episódio da Revolução de 30 ele estava na categoria dos vencidos. Em suma, uma das funções paralelas de Alvorada de Glória foi facilitar a adesão de Menotti e Oppicchia ao novo governo. É sabido que Menotti e Oppicchia, como outros nomes eminentes da nossa história literária, como Cassiano Ricardo, nunca conseguiram ser contra nenhum governo, né? Bastava ser governo que eles estavam a favor. Nós já nos acostumamos com isso, né? Já houve tanto governo, né? Mas na ocasião tal isso causava uma certa espécie e, sobretudo, essa forma de manifestar a sua adesão através de um filme. O que também é uma indicação da importância que o filme brasileiro estava adquirindo na vida da comunidade. O filme mais significativo desse período foi, porém, Coisas Nossas. Coisas Nossas foi o mais significativo porque não era mais um filme vinculado ao que se fazia anteriormente, mas era uma fita que apontava uma direção inteiramente nova. O Coisas Nossas foi singular a partir pelos nomes que responsáveis tal pela sua fatura. O produtor foi Alberto Baiton Júnior. Ele fazia parte de uma família de industriais e negociantes muito importante em São Paulo. A atividade dos Baiton abarcava aparelhagem elétrica e foi com o espírito de empresário e não como um diletante, como tinha sido o caso do filho de português, Garnier. Foi com o espírito de empresário, né, que os Baiton se interessaram pelo cinema falado. O realizador, o diretor de Coisas Nossas, foi um americano, Wallace Dalmey, que tinha um espírito muito aventureiro, já tinha feito muita coisa na vida, inclusive conquistado posição de destaque na fábrica de discos Columbia. O aparecimento, depois de tantos cavadores modestos de origem europeia, de um cavador norte-americano, né, é mais uma indicação, é quase que um símbolo dos novos tempos em que estava entrando o cinema brasileiro. Coisas Nossas foi a primeira tentativa de fazer o cinema brasileiro enveredar na direção dos filmes musicais americanos que estavam fazendo muito sucesso. Mas era um filme muito brasileiro, muito paulista mesmo. O título foi tirado de um samba de Noel Rosa, hoje é um clássico, né? A sombra, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas, né? Daí veio o título tal desse samba que era cantado no filme. Agora, a fita apresentava desde Paraguaçu, que era um célebre cantor de MTV, celebérrimo em São Paulo, veterano das serenatas boêmias e dos serões familiares paulistanos. Apresentava desde Paraguaçu até Zezé Lara ou Alzirinha Camargo, cujos nomes estavam sendo popularizados pela Rádio Educadora Paulista. Havia também música fina, como se dizia, e um jovem avançado cantava Singing in the Rain debaixo de um chuveiro. O Procópio Ferreira dizia um monólogo, e a personalidade do prólogo, que fazia um discurso inicial, era Guilherme de Almeida. Coisas Nossas era uma fita de longa metragem, mas não tinha enredo. Era uma sucessão de números, assim, artísticos, e com um epílogo em estilo assim de grande finale cinematográfico, mostrando a grandeza e o dinamismo de São Paulo. As imagens dos edifícios maiores que existiam na época eram sobrepostas umas às outras, a fim de dar a impressão de arranha-céus nova-iorquinos. E a montagem rápida de cenas com transeuntes e automóveis, que eram projetados, aliás, em ritmo acelerado, procuravam sugerir um trânsito infernal. Em suma, na São Paulo ainda pacata do início da década de 30, essa conclusão de Coisas Nossas é um bom exemplo, né, da tola aspiração paulista, né, por isso que está aí. Coisas Nossas passou praticamente em todas as grandes cidades brasileiras, que já possuíam salas aparelhadas, e foi um triunfo. Nunca um filme brasileiro tinha dado tanto dinheiro. O entusiasmo contagiou muitas áreas. A grande figura do nosso teatro de revista, Margarida Max, preparou-se tal para fazer cinema. Raul Julián, cego ator ligeiro e cantor de tangos também. Assim como atores de grande prestígio, Leopoldo Froes, Procopio Ferreira. A personalidade mais viva do nosso teatro da época, Oduvaldo Viana, partiu para a América a fim de se documentar tecnicamente sobre o cinema falado. Os ecos dessa animação chegavam aos brasileiros que estavam no exterior tentando fazer alguma coisa, ou fazendo alguma coisa ligada ao cinema. Olímpio Guilherme, por exemplo, tinha ganho um prêmio, um concurso da Fox tal, para ir para Hollywood, se prepara para voltar para o Brasil, onde ele pretende filmar Os Sertões de Euclides da Cunha. Alberto Cavalcante, com o nome já feito no cinema francês, elabora grandes planos para o Brasil. Eduardo Alvim Correia, um curioso pintor brasileiro, que está sendo agora redescoberto, e que participou do cinema francês com o nome de Jean Milva, volta ao Brasil, também depois de não sei quantos anos, atraído pelas notícias. Corre até notícia em São Paulo de que Amadorzinho da Cunha Bueno, da Sociedade Paulista, vai se dedicar ao cinema. E ele sente a necessidade de desmentir o boato na sessão livre do Estado de São Paulo. Mas toda essa euforia estava com os dias contados. A técnica de condensação dos diálogos em letreiros sobrepostos fez progressos, e contra as expectativas dos especialistas da indústria cinematográfica norte-americana, os públicos latino-americanos, inclusive o brasileiro, foram os primeiros a se acostumar com a novidade. Tornaram-se, inclusive, desnecessárias as versões em espanhol, às vezes em português, que os americanos estavam começando a fabricar. Ultrapassado esse caos comercial, que tinha sido tão aflitivo para os americanos e tão animador para nós, voltou a reinar a ordem em nosso mercado cinematográfico. Isto é, os nossos filmes foram de novo expulsos das telas de nossos cinemas. Logo não se produz mais nada em São Paulo e muito pouco no Rio em matéria de longa-metragem. Em 1934, nenhum filme longo é produzido. Curiosamente, é nesse ano que os mineiros conseguem, depois de anos de esforços, completar o Calvário de Dolores. Apesar das condições criadas, dessas condições desfavoráveis, alguns daqueles homens com aspirações ambiciosas continuaram lutando. Sem falar dos cavadores, tal, para os quais as dificuldades, tal, não eram novidade. Em São Paulo, durante algum tempo, Alberto Baico ainda continuou produzindo, e no Rio, Ademar Gonzaga sempre. Esse é um nome realmente central da história do cinema brasileiro. Os cavadores modestos voltaram às suas cavações. Um momento muito bom para as cavações foi a Revolução de 32. Permitiu muito trabalho para os cavadores, tanto os cavadores do lado de lá, quanto os do lado de cá. Depois, Depois da Revolução de 32, a grande cavação foi o integralismo. Plínio Salgado levava a sério o cinema como instrumento de propaganda e foram muito numerosos os cinegrafistas da velha guarda que viveram momentos de conforto em suas vidas atribuladas graças às encomendas dos integralistas. Mas vamos voltar às coisas mais sérias. O período de animação fez com que aumentasse consideravelmente o número de pessoas interessadas em cinema brasileiro. É bom recordar a vitalidade que conheceu no Brasil, posterior à Revolução de 30, o espírito associativo. No campo que nos interessa, surgiram a primeira associação de produtores cinematográficos, o primeiro sindicato de técnicos de cinema, foram organizadas convenções e manifestações da classe junto a Getúlio Vargas. Também no momento estava no ar a ideia da importância do cinema para a educação, graças às campanhas reiteradas de Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Roquete Pinto, Mário Bering e Canuto Mendes de Almeida. O governo acabou nomeando uma comissão para tratar do assunto. Mas aconteceu algo que depois se repetiria muitas vezes, até os nossos dias. Em vez de cuidar de cinema brasileiro, foram abordados os problemas da classe cinematográfica brasileira, num sentido amplo, e que abrangia toda a gente que no Brasil tinha sua atividade ligada ao cinema. Isto é, em primeiro lugar, o setor do comércio cinematográfico, totalmente subordinado aos interesses da indústria americana de cinema. A comissão era um saco de gatos, comerciantes de cinema, produtores, educadores, jornalistas. Os comerciantes nem precisaram se preocupar muito, a causa deles e dos americanos foi admiravelmente defendida pelos intelectuais e com a maior sinceridade, aliás, sem o menor interesse subalterno. O líder desses intelectuais era um homem inclusive muito interessante, chamado Mário Bering, grão-mestre da maçonaria brasileira, um liberal convicto, né, inclusive em matéria de econômica, era contra toda e qualquer barreira alfandegária e tal, escreveu a vida toda sobre cinema, sempre defendendo esse ponto de vista. Era um homem honrado, né, que passou a vida trabalhando de graça, né, para os americanos, no fundo. As ideias de Bering dominaram a comissão, e o governo acabou aceitando todas as sugestões da comissão. As sugestões eram três. O governo prometeu para os comerciantes a diminuição em 60% das taxas que incidiam sobre os filmes importados. Para os produtores foi feita a promessa de uma lei obrigando os cinemas a passarem um complemento nacional. E para os educadores, o governo prometeu que iria cuidar de cinema educativo. A promessa para os comerciantes foi executada imediatamente e ampliou-se, então, ainda mais a entrada em nosso mercado do produto norte-americano. As outras promessas demoraram mais, acabaram sendo efetivadas. O comércio cinematográfico, aliás, lutou o quanto pôde contra a obrigatoriedade de um complemento brasileiro. Os exibidores não queriam abrir mão dos jornais cinematográficos americanos que eram recebidos de graça, como brinde, né, acompanhando os filmes de longa-metragem importados. A lei do curta-metragem era pouquíssima coisa, mas a situação do cinema era tão difícil que ela foi recebida com alegria. Pode-se dizer que com ela a cavação foi institucionalizada. E as próprias figuras mais ambiciosas, Baikon, Gonzaga, Carmen Santo, se dedicaram com afinco ao filme curto. Jornais, documentários, canções de Vicente Celestino, da dupla Jararaca e Ratinho, Graças de Procopio Ferreira, etc. Talvez seja difícil para o espectador de hoje, escarmentado por Jean Manzon e Primo Carbonari, ter simpatia pela lei de obrigatoriedade do complemento nacional. Eu quero salientar, porém, uma das consequências que ela teve na época, que foi a de revelar o Brasil ao público dos cinemas das grandes cidades. Os cinegrafistas, em geral, os cavadores, não tinham a menor preocupação social e muito menos uma intenção polêmica qualquer. Mas eles filmavam enormemente para o Brasil afora. E as imagens que chegavam às telas eram testemunhas da miséria do povo brasileiro. Os jornais cariocas registram com extraordinária frequência a estupefação causada por esses filmes. Me impressionou notadamente uma série de artigos do historiador e sociólogo Oliveira Viana para o Jornal do Comércio. O intelectual conservador que ele era fica estarrecido com o que vê e clama aos céus para que se faça alguma coisa, para que se tome alguma providência. Um dos jornalistas da época, que era um daqueles inimigos ferrenhos de qualquer restrição à importação de filmes, escreveu que os filmes americanos já fizeram muito pelo Brasil, levaram a civilização aos nossos sertões. Nós poderíamos dizer hoje que a grande coisa que os curtas-metragens fizeram foi levar o sertão à nossa civilização. Mas os bons tempos dos curtas-metragens também estavam contados. Esses bons tempos foram tão curtos quanto os bons tempos do longa-metragem. Chegou o Estado Novo. Houve o golpe, né, e foi instalado o Estado Novo. Não só a censura tornou-se muito restritiva, mas o governo lançou-se, através do DIP, do famoso DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, a produção de jornais cinematográficos. E os exibidores, donos dos cinemas, é claro, preferiam cumprir a lei de obrigatoriedade com os filmes produzidos pelo próprio governo. Alguns cavadores conseguiram se transformar em funcionários públicos, né, melhor para eles, mas a maior parte da profissão ficou totalmente marginalizada. A frustração foi muito grande. Indicativo disso é uma vingança que foi imaginada pelo Joaquim Garnier. O tal Joaquim Garnier tinha se lançado também no curta-metragem. Ele fazia um jornal cinematográfico e na apresentação desse jornal cinematográfico aparecia o próprio Garnier vestido de bandeirante e dizia assim com voz enérgica: "Num duplo, duplo." Ele chegou a preparar um filme, não é, que seria assim, um encerramento tal, da carreira dele, tal, que ele mandaria para a censura federal, né, em que aparecia então o bandeirante como sempre, tal, mas em vez de num duco, né, ele dizia: "Senhores membros da censura, vão lá." Chegou a fazer o filme e tal, mas não teve coragem de mandar, naturalmente. Bom, durante a idade de ouro do curta-metragem, o filme de longa-metragem até certo ponto renasceu depois daquele colapso de 1934. São Paulo ficou ausente e os paulistas que ainda faziam alguma coisa eram sempre de acordo em coprodução com o Rio de Janeiro. A linha seguida é aquela que tinha sido apontada por Coisas Nossas, mas com variantes. O Duvaldo Viana realiza Bonequinha de Seda, um filme musical, mas com enredo, né, um enredo romântico, no gênero que os americanos estavam fazendo muito sucesso. Os filmes que Humberto Mauro realiza para Carmen Santos, apesar de impregnados pela sua personalidade, também contém muitos números musicais. A própria Carmen Santos canta de vez em quando alguns fados. O sucesso de bilheteria e artístico de algum desses filmes foi muito grande. Mas os que encarnaram realmente a esperança de desenvolvimento industrial foram os produzidos por Wallace Downey, nosso conhecido de Coisas Nossas, de parceria agora com Ademar Gonzaga. Alô, Alô, Brasil e Alô, Alô, Carnaval, notadamente. Nesses filmes aparecia Carmen Miranda, já imensamente popular através dos discos e do rádio. Francisco Silva Júnior, que trabalhou anos a fio para os americanos e sabia do que falava, escreveu na ocasião: "Carmen Miranda faria bonita figura em qualquer filme americano do mesmo gênero. E na mesma ocasião, um crítico, Celestino Silveira, comenta: a sorte desliza ao nosso lado 3 vezes por dia. O negócio é descobrir quando ela vai deslizando. Agora está no Alhambra. Era o cinema que estava passando um filme de Carmen Miranda. É segurá-la antes que passe. Pois passou, e logo, a indústria americana importou Carmen Miranda. Mais ou menos, na mesma ocasião em que ela partia, a revista Cinearte publicou uma notícia a respeito de um bloco de minério de quartzo, cristal de rocha, encontrado em Minas Gerais, comprado por uma indústria ótica de Nova York. Os especialistas em lentes cinematográficas manifestaram um grande entusiasmo pela qualidade desse minério brasileiro, e o colunista da revista comenta com orgulho: um pouco de matéria-prima brasileira para o cinema americano. Bem, com o cristal de rocha ou com Carmen Miranda, nós brasileiros cumpríamos o nosso longo destino de país colonial: exportar matéria-prima e importar produtos manufaturados. Carmen Miranda partiu em 1939. Estamos chegando ao fim do período histórico que nos foi proposto. Mas antes da década de 30 se exaurir, aconteceu alguma coisa no cinema brasileiro que terá importantes prolongamentos nas 2 décadas seguintes. Pode servir como introdução ao assunto uma passagem de uma entrevista da época do ator Jaime Costa. Ele dizia: o nosso público, o carioca principalmente, vê em tudo e antes de mais nada a parte humorística. E é por isso que eu penso que em matéria de cinema devíamos explorar essa tendência. Nada de grandes emoções. Logo, a tendência em questão tomaria forma num filme produzido em apenas 18 dias, que foi um sucesso e cujo título, mais uma vez, era todo um programa: Tererê Não Resolve. O ator principal era Mesquitinha. Grande Otelo estava surgindo. Eles logo formarão uma dupla. Nasce assim o gênero cinematográfico mais vivo que o nosso cinema conhecerá durante muito tempo: a chanchada. Antes de se encerrar a década de 30, São Paulo saiu um momento do torpor em que cinematograficamente se encontrava há vários anos. Um grupo de fazendeiros ricos, imagine, resolvem produzir filmes. Os cavadores envelhecidos se reanimam. Muito aparelhamento de primeira é comprado. Um estúdio imponente é levantado. O prédio existe ainda até hoje, lá perto do aeroporto. O resultado de todo o esforço foi um único filme, chamado A Última Esperança. Nesse encontro de hoje, eu não me preocupei com a faceta propriamente estética do cinema brasileiro. Se eu fizesse, precisaria abordar longamente pelo menos a obra de Mário Peixoto e de Humberto Mauro, sobretudo a do segundo, pois Mário Peixoto permaneceu ilhado no fenômeno singular que foi Limite, ao passo que Humberto Mauro realizou filmes durante todos esses anos. Os seus filmes são incomparavelmente melhores do que os outros, mas ele permanece integrado nas tendências mais gerais do tempo. Lábios Sem Beijos ou Ganga Bruta são um prolongamento e um aprofundamento do que ele fazia durante a década de 20 em Cataguases. E Favela de Meus Amores ou Cidade Mulher constitui uma expressão muito pessoal, mas uma expressão das alterações sofridas pelo cinema brasileiro na segunda parte dos anos 30. Resta, talvez, para concluir, uma pequena alusão ao movimento de ideias durante esse período. A cultura cinematográfica foi muito pobre durante a década de 30. Ela tinha tido um momento brilhante no fim de 29, com o grupo de Otávio de Faria, Plínio Cefim de Rocha, em torno do Chaplin Club e da revista A Fã. A cultura cinematográfica no Brasil, no fundo, só vai renascer no início da década de 40. É uma espécie de parênteses em 1930. Mas, no caso, havia alguma coisa que se manifestava em revista e jornais. A pobreza do pensamento era muito grande. Em cinearte tinha tido um papel importante na década anterior, inclusive em matéria de ideias, houve uma espécie de definhamento e se acentuou muito um certo tipo de conservadorismo também que a revista sempre tinha tido. Talvez uma leitura rápida tal, de uma dessas crônicas em que surgem algumas ideias cinematográficas dê uma indicação. O articulista está comentando, sobretudo, alguns filmes europeus feitos ultimamente, e ele contrapõe esses filmes europeus aos filmes americanos tradicionais. Ele comenta: um cinema que ensina o fraco a não respeitar o forte, o servo a não respeitar o patrão, que mostra caras sujas, barbas crescidas, aspectos sem higiene alguma, surdices, sic, e um realismo levado ao extremo, não é cinema. Ele imagina um casal de jovens que vão assistir um filme americano médio. Vem lá um rapaz de cara limpa, bem barbeado, cabelo penteado, ágil, bom cavaleiro. E a moça, bonitinha, corpo bem feito, rosto meigo, cabelos modernos, aspecto todo fotogênico. Depois há o cômico e o vilão, que também são higiênicos e também são distintos. E ainda uma fazenda moderna, fotogênica, os subordinados que se submetem aos seus superiores com alegria e com satisfação. E um ritmo que é o ritmo da vida de hoje, ágil, leve, moderna. O parzinho que assistir o filme comentará que já viu aquilo 20 vezes, mas, sob seus corações que sonham, não cairá a penumbra de uma brutalidade chocante, de uma cara suja, de um aspecto que tira qualquer parcela de poesia e de encantamento. Essa mocidade não pode aceitar essa arte que ensina a revolta, a falta de higiene, a luta e a eterna briga contra os que têm o direito de mandar. Agora, ao lado de posições conservadoras, havia também posições progressistas. Havia a ideia de se criar no Brasil um cinema nacionalista, na linha tenentista do começo da década de 30, né? Essas ideias surgiam sobretudo no jornal O Radical, do Rio de Janeiro. Eu ainda não tive a ocasião de fazer uma pesquisa mais ampla. Agora, a primeira mostra que eu encontrei também é desoladora. O articulista se levanta contra o cinema americano, né? O que para mim tal, seria simpático, né? Dá um favor. Mas o argumento principal é o seguinte: as mulheres brasileiras veem cada vez mais crescer em torno de si o indiferentismo dos seus patrícios, sugestionados pela beleza impecável dos tipos estandartizados do ecrã Yankee. De maneira que até segunda ordem, a linha nacionalista de ideias do cinema brasileiro da década de 30 também não é muito estimulante. Mas essas expressões de um pensamento medíocre, tanto a conservadora quanto a outra, era sim, em todo caso, o mérito de se preocupar com o cinema brasileiro. A qualidade intelectual das pessoas que começaram a se preocupar com a cultura cinematográfica nos fins dos anos 30, começo dos 40, era talvez melhor do que a daquelas pessoas. Mas, em compensação, esses novos recrutas da cultura só se preocuparam durante anos a fio com o cinema estrangeiro. Inclusive, essa pessoa que passou amanhã falando sobre o cinema brasileiro. Muito obrigado pela atenção.
Certo que alguns de vocês vão querer fazer perguntas. Paulo Henrique de Salles Gomes sobre alguma coisa que esteja lembrando do cinema de 30 anos.
Ô Paulo, há tempos eu queria
Deve ser a Sinfonia da Metrópole.
Eu tenho a impressão que é um documentário que deveria ser exibido.
Ah, é muito interessante. A Sinfonia da Metrópole é muito interessante.
Logo naquela época, 29.
É, 29, é. É muito interessante. Foi feito pelo Rodolfo Lustig e pelo Adalberto Kemeny, né, da Rex Filme. Eram dois húngaros que vieram aqui, se integraram no cinema brasileiro, depois ficaram laboratoristas durante muito tempo. São Paulo, Sinfonia da Metrópole, para nós hoje e tal, é delicioso, né? Tem todo um documento tal sobre a cidade de São Paulo no fim da década de 20. Agora, aquela aspiração da tolice paulista, né? Aquela coisa assim pela metrópole, tal, aparece já nesse filme tal, com uma clareza enorme, né? Eles também tentam impingir, né, um dinamismo, uma coisa assim fantástica na cidade. Nem sempre consegue pelas imagens, né? Mas aí então são os letreiros, né? Então tem de repente um letreiro: cidade cheia de febre, tal. De repente mostra a Praça do Patriarca, né, com um guarda do trânsito tal, montado no cavalo, tal, com calor assim, e passando um automóvel. Tal. É um filme muito interessante. É, foi baseado num filme alemão de muito sucesso, do Walter Ruttmann, Berlim. Berlim, Sinfonia de uma Grande Cidade, né? Só que o Lustig e o Kemeny, eles no fundo não filmaram muita coisa especialmente para fazer esse filme. Eles pegaram no arquivo, né, tudo que tinha, tá, e montaram aquilo, tá, e filmaram depois algumas coisas especialmente. De forma que o filme, de repente, por exemplo, tem uma coisa, uma indústria de lâmpadas, né, fica o tempo todo a indústria de lâmpadas. Mas tem outras coisas muito curiosas. A hora da refeição, né, as diferentes camadas da cidade de São Paulo almoçando, né, desde os restaurantes mais elegantes até os trabalhadores da construção civil comendo o seu lanche, o início do rádio, né? É um filme precioso. É um filme, como documento tal, é realmente um filme precioso. Tem algumas coisas filmadas especialmente. Tem, por exemplo, o quadro de Independência ou Morte, né? Aparece, né? Aparece o quadro tal, assim. De repente o quadro então começa a se movimentar, né? Eram as pessoas tal que tinham feito um quadro vivo, né? Um quadro vivo tal, da pintura célebre. Né?
O senhor começou a falar em negro, mas não falou de índice, né?
Ah, é verdade, é. São as tais três promessas, né, que o governo fez. Fez inclusive promessa aos educadores, né, de fazer alguma coisa para o cinema educativo, e realmente fez, alguns anos mais tarde, criando o Instituto Nacional do Cinema Educativo. Se nós pegarmos os propósitos do Instituto, que era integrar o cinema na educação brasileira, de acordo com as ideias de Fernando Azevedo, Luiz Teixeira, etc., foi um malogro total. Nesse sentido, nada mais medíocre do que o Instituto Nacional do Cinema Educativo, que ficou fazendo uma coisinha municipal do Rio de Janeiro, com muito pouca ação. A única justificativa que existe, mas é para mim uma justificativa importantíssima, do Instituto Nacional do Cinema Educativo, é que assegurou trabalho para Humberto Mauro e permitiu que Humberto Mauro prolongasse e continuasse a sua carreira cinematográfica através de filmes de curta-metragem, que tem na obra dele um interesse tão grande quanto os filmes de longa-metragem. Ora, para os objetivos precípitos que tinha sido criado, né, foi um desastre completo.
Mais perguntas? Não havendo mais perguntas, nós damos por encerrada esta sessão, agradecendo a Paulo Emílio Salles Gomes esta palestra tão gostosa. Eu estou certo de que com vocês aconteceu o que aconteceu comigo. Havia uma expectativa muito grande para esta palestra. Nós conhecíamos este jeito fácil de dizer as coisas de Paulo Emílio. Mas a satisfação de assistir à palestra foi muito além dessa expectativa tão grande que eu tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Aos agradecimentos apresentados pelo professor Lise, em nome do Instituto Estudos Brasileiros, queria acrescentar os agradecimentos da Divisão de Difusão Cultural da Reitoria pela grande colaboração com o professor Paulo Emílio Salles Gomes. E, ao mesmo tempo, queria fazer uma consulta que é quase um pedido. O professor falou em cavação e há também a picaretagem. Eu vivo na base da cavação, da picaretagem, fazendo difusão cultural da Reitoria. Eu queria, de tal modo, vivo procurando os nossos docentes, e, de modo geral, que já costumam fugir, sair de fininho quando ele veio, ele já sabe que lá vai pedido. Então eu queria fazer ao senhor um pedido, uma consulta, sobre a possibilidade de se organizar como promoção do Instituto de Estudos Brasileiros, da Escola de Comunicações e da Difusão Cultural, uma retrospectiva do cinema brasileiro para os alunos da universidade. Estasse desde o início, dois ou três filmes de cada uma dessas décadas, que tornassem mais representativos, faríamos a projeção e o senhor faria uma exposição sobre cada um deles. Fica aqui o convite feito.
Eu acho.
Pedir outra orientação também, mas de qualquer modo nós gostaríamos de ter mais maior convívio com o senhor.
Eu acho uma ideia muito boa e no fundo é só um problema prático, é só a universidade a conseguir a colaboração do Instituto Nacional de Cinema para obtenção de filmes.
Bom, essa parte
burocrática, né, e da Fundação Cinemateca Brasileira, ou talvez que nessa oportunidade possa-se buscar alguns filmes que ainda existem lá para o Recife ou para Porto Alegre, que são muito interessantes, muito representativos. Eu penso que seria uma oportunidade muito boa tal para a gente interessar um número maior de pessoas por esses estudos em torno do passado do cinema brasileiro, é que interessa tanto a alguns de nós. A ideia é muito boa.
E nós vamos colaborar com você na parte burocrática, eu digo,
muito bem.
Agora, cabe a nós do
Instituto. Eu, aliás, falei do Instituto com...
Para agradecer
a
professor Lando Vassos de incluir o Instituto neste programa.
Eu usei o nome do Instituto assim já sabendo que o senhor iria apoiar.
Eu agradeço muito esta indicação e queria então ampliar esta ideia. Quando nós tivemos o prazer de ouvir o professor Fernando Azevedo, alguém lhe fez uma pergunta sobre a cultura brasileira hoje. Ele disse isto seria, exigiria uma série de conferências. Eu disse, então o senhor está convidado para fazer a série de conferências, e ele aceitou. Desta ideia que surgiu assim espontaneamente, associada agora com a proposta do professor Orlando Bastos, nós estamos pensando no Instituto dos Brasileiros de fazer, a miúdo, conferências de nomes ilustres da nossa cultura. Então eu quero aproveitar também uma oportunidade muito feliz de fazer já um convite. Nós temos aqui na mesa uma escritora muito conhecida, que por si só é uma bandeira que atrai os ouvintes, e todos nós temos tanto prazer em ouvir. Então eu queria que Lígia Fagundes Telles deixasse aqui uma promessa de um dia qualquer vir fazer uma palestra no nosso recinto, com o endosso da Inclusão Cultural e a convite do Instituto de Estudos Brasileiros.
Muito prazer, desde já eu aceito o convite e até adiantadamente, se interessar o tema, poderia propor esse tema. Eu devo ir em abril aos Estados Unidos para fazer parte de um simpósio que lá se realizará sobre a mulher na literatura brasileira. O tema dessa minha palestra será timidez e afirmação da mulher na literatura brasileira. Então eu, de um modo assim, faria um apanhado da mulher na literatura brasileira, desde o início, tímido início, até a afirmação atual, às vezes até polêmica, mas de qualquer maneira afirmação e também consequente dessa timidez. Se esse tema interessar, então eu já então, proposto.
Extra, aprovado por aclamação, né? Muito obrigado.